internet! Aqui quem fala é a Carol e vamos fofocar juntinhos essa semana deliciosa, com lançamentos incríveis, mas calma, antes de qualquer coisa, siga a gente nas nossas redes sociais, é o arroba comeuvimpod em todas as redes, segue a Thaís nos pessoais dela, o meu também, também tem o meu de tatuagem, vai lá, vem tatuar comigo, você de Londrina e região, e também temos o nosso grupo do Telegram, que é um lugar maravilhoso, onde a gente fofoca, a gente joga umas notícias tipo, Bolsonaro se fudeu! É divertidíssimo. É maravilhoso, todo mundo gosta. E a gente bate um papo e às vezes você acaba sabendo de coisas que a gente vai falar aqui no podcast e no YouTube muito antes. Então, entra lá no nosso grupinho do Telegram. E também temos o nosso Apoia-se, né, amiga?
Sim, temos o nosso Apoia-se. E, gente, falamos hoje sobre Apoia-se. Algumas coisas podem mudar aí, vai receber mimo também aí mais pros próximos meses. Então, fiquem de olho aí. O link tá na descrição, dá uma olhada nas recompensas, você pode ajudar a gente a partir de qualquer valor. E assim, eu acho que a maior recompensa de vocês é ver esse podcast crescer.
Exatamente.
Ver a gente fazendo mais vídeos pro YouTube, ver a gente vindo aqui fantasiada, não é mesmo, Caroline?
Exatamente.
Aguardem que vem coisa aí.
Aguardem.
Mas tem muita coisa boa que a gente tá planejando pro podcast e a ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, né? Esse dinheiro que tá entrando aí todo mês, os nossos apoiadores lindos que aparecem aqui no final desse vídeo e estão no nome aí na descrição também do episódio, ajuda muito, muito, muito com sonhos que a gente vem realizando, né? Então é isso, o link tá na descrição se você quiser continuar e ajudar a gente, é só entrar lá e dar uma olhada e ajudar, só isso mesmo. Podemos ir para o episódio?
Vamos, vamos, muito importante, vamos.
Bora. É isso, Caroline. Chegamos como?
Chegamos na era country.
Isso, Carol. Estamos na nossa era country, juntamente com nossa mamãe, tá bom? Por quê,
sim,
Carol?
Sim.
Não, vamos nos exaltar primeiro, não. Porque hoje a gente tá muito bonita.
A gente tá nada. Meu
a
Deus.
Gente que é do
Olha...
interior de Paraná, entendeu? A gente tá no nosso momento, né, Carol?
Eu me vesti, olhei pro espelho e falei, nossa, estou pronta pra ir pra Expo. É isso. É porque assim, eu tô pronta da cintura pra cima, né? Porque é o que vocês conseguem ver. Da cintura pra baixo não tá tanto assim.
Eu tô com short laranja.
Mas... eu tô com aquele xadrez que eu te emprestei, então assim, e de chinelo. Mas a gente tá na era country, porque a mamãe fez um lançamento incrível e a gente achou de bom tom vir aqui de chapéu, camisa, né, abotoada aqui, até aqui em cima, assim, pra dar aquela sufocada gostosa.
Gente.
Porque, meu Deus.
Chegou e chegaria para todas, né?
Sim.
A Beyoncé anunciou no último Super Bowl, simplesmente do nadão. Ela sempre faz isso, né? É sempre muito do nadão. Então, assim, e é muito bizarro, tem muitos poréns, é muito bizarro que o Beehive sempre sabe. É bizarro
sempre
como
sabe.
Sempre sabe. Não, a Beyoncé tá muito esquisita. Alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa vai rolar.
Ela veio pro Brasil e toda foto que ela tirava, ela tava assim, com dois. A gente já sabia
gente já
que
sabia.
O segundo ato tava vindo. Aí ela me vai pro Grammy de chapéu. Ou seja, era country. Aí só juntou as coisas
só
tudo.
Só juntou as coisas. E aí, no Super Bowl, ela fez uma campanha junto com a Verizon pra divulgar. E todo mundo tava achando... a gente sabia que ela ia divulgar alguma coisa, mas a galera tava meio que achando que podia ser um visual ou uma... Como que fala? Quando o artista fica num lugar só?
É...
você sabe, você que me falou o nome
disso.
Ah,
eu sei o que que é. Que a Britney, eu falo tanto errado o nome dela. Uma residência.
Uma residência naquela bola que tem lá em Las Vegas. Sabe? A galera tava achando que ia ser isso. E eu, inclusive, tava achando que ia ser isso. Porque eu tenho uma fofoca minha aqui. Em julho, eu vou pra Califórnia, Caroline. E é perto de Las Vegas o rolê. E eu falei com o Lodi ainda, mano, já pensou se a Beyoncé tá fazendo a residência dela lá? Quando tá ligado? Mas não era isso, né? Infelizmente não era isso. Não vai rolar eu ver a Beyoncé em Las Vegas.
Você pode ver a Lady Gaga.
Eu posso ver a Lady Gaga. Eu posso ver qualquer outra coisa que eu quiser. Porque eu vou estar na Califórnia. Desculpa.
O selo babaca, sabe, do Jovem Nerd?
Selo babaca. Não, gente, tô feliz, calma, é que eu tô muito feliz. Eu não anunciei isso pra lugar nenhum ainda, mas é isso, tô muito feliz. Mas então, ela fez esse anúncio, né, com com essa marca. É muito foda o anúncio, né? Ela tentando quebrar a internet. Sim. Cara, que... A gente nem conversou sobre isso, né, Carol? Porque eu tava nos meus pais, a gente nem trocou essa ideia, mano. Uhum. Que bagulho foda ver a Beyoncé fazendo alguma coisa, né?
Qualquer coisa que a Beyoncé faça, assim, é um momento pra gente. Que nem eu mandei hoje um link pra Thaís, que a Beyoncé tava saindo do evento, ela tirou foto com fã e deu autógrafo. Você tem noção da importância disso que essa mulher nunca na vida dela faz? E aí, do nada, ela fez isso. Do Neida, ela fez isso. E assim, eu demorei pra assistir esse vídeo, porque... Nem lembro porque, acho que tava cansada, tentando descansar. Ah, na verdade, você tava na casa dos seus pais, eu tava recebendo a Jussara aqui. Uhum. Eu lembro o que era. Fazendo 1 milhão de tatuagens na minha amiga, que ela fez 7 tatuagens comigo.
Caralho!
No final de semana. Então, assim, eu não tava com tempo de ficar vendo. E o pior é que eu assisti o Super Bowl, só que o comercial que passa dela é só na versão gringa. E daí não passa aqui.
Uhum.
Tanto que eu fiquei prestando atenção nos comerciais pra ver se passava alguma coisa. Só que não é a versão que passa aqui no Brasil. E aí eu acabei não vendo. Eu só acabei vendo a desgraça do Mahomes ganhando de novo Summer Super Bowl. Desculpa, esse é meu momento hétero, minha gotinha de hétero, entendeu? Reclamar do Super Bowl, de quem ganhou do Super Bowl. Achei uma merda, Taylor Swift vai se fuder, te amo, mas você vai se fuder com o seu time do Holmes, tá bom? É isso, eu só queria reclamar, deixar esse hate aqui, porque é o meu espaço pra dar hate nessa porra desse Kansas City Chiefs. É isso. Aí eu não assisti. Assisti depois, assisti 2 dias atrás e achei incrível, impecável aquele clipe. Ela fazendo o que tá na lua, é isso? Era na lua, né? Que eu tava indo pra lua.
Ela começa fazendo uma performance de vermelho, coisa mais linda do mundo, aquela roupa dela. É, depois ela... Mano, tem uma hora que ela faz uma live na Twitch, velho, pra mim. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela com a orelhinha de gato, assim, de fone, batendo tudo errado nos teclado, assim, mas ela tava fazendo, entendeu? Coisa mais linda.
Ai.
Aí ela falou, né, da bola lá que a gente acabou de falar, de Las Vegas, aí ela tava em cima, assim, e toda vez ela perguntava, já quebrei a internet, entendeu? E eu nem sei que marca, empresa que é essa, é uma empresa de internet? Sei lá, não entendi.
Isso é uma ótima não faço pergunta, ideia. A gente não sabe, qual a gente sabe da Beyoncé. Da marca? Beyoncé.
Enfim, ela faz várias paradas nesse clipe, nesse vídeo, né? E aí, ela vende limonada, mano do céu.
Gente, as referências dos álbuns são incríveis.
Incrível, uma coisa mais incrível que a outra. Aí ela finaliza falando, pode soltar a música. E aí ela solta 2 fucking músicas country fodidas. Que assim, todo mundo tava, mano, country não, tá ligado? Country não, foi só ela soltar as porra das músicas, todo mundo virou cadelinha de novo, entendeu? Eu tô arrepiada porque as músicas são muito fodas. É, amiga de ladinho.
Assim, ó. Então.
De ladinho. Entendeu? A gente tá aqui porque a Beyoncé falou, a gente só faz sim, amém, tá ligado? É só amém,
cara,
mamãe.
É óbvio que eu ia amar o álbum country da Beyoncé. Mamãe não erra nunca.
Não é.
É óbvio que eu vou amar. Então falando que vai ser... Qual que é o próximo? Vai ser blues?
Rock?
Não,
a galera
rock.
Tava falando que ia ser rock.
Acho que é rock. É, vai ser rock.
Porque a ideia...
A teoria dos fãs...
Acho que
a gente ia falar a mesma coisa. A teoria dos fãs é que a Beyoncé tá fazendo esses 3 atos de álbum pra resgatar essas músicas que são de raízes negras. Só que foi branquificando, né? Foi deixando branquinho com o tempo. Porque será, né, Estados Unidos? Mas, enfim. Aí, ela tá querendo resgatar isso com os álbuns. Então, eu acho fenomenal. Acho maravilhoso. Vou amar todos. Eu amei Renaissance. O ato 2, eu vou amar também. Vai ser incrível. Eu vou ficar ouvindo de chapéu. Ficar pegando o chapéu do meu marido e ficar ouvindo. Vou pegar a botina da minha mãe. Minha mãe, né? A engenheira agrônoma. Vou pegar a botina da minha mãe e vou ficar dançando na casa.
Mas, Carol, eu tenho uma crítica, amiga. Tenho uma crítica. Porque, assim... Como brasileira, eu fico muito chateada com a Beyoncé não ter vindo na era Renaissance, onde tava todo mundo de prata, a gente ia se vestir, glamour, e agora a gente vai ter que ir de chapéu pro show da Beyoncé, como se a gente estivesse indo pra um sertanejo, lá em Campo Mourão.
Ai, amiga.
Sabe? A gente vai todo mundo trajado, de calça nessa porra, e vai ser mais um dia no Brasil, tá ligado? Vai ser mais
um
dia no
Brasil. Olha, eu preciso te lembrar que que a gente tinha pensado em ir de chapéu, só que prata.
Sim.
Pelinhos.
Era um outro rolê.
A gente tinha de chapéu de qualquer jeito.
Era um outro rolê. Mas não era um chapéu. A gente não ia de cowboy, amiga. A gente não ia de sertaneja, entendeu? Com a calça apertada.
Amiga, eu aceito qualquer coisa dessa mulher. Tá difícil pra mim.
Não, eu aceito também. Não vou reclamar da Beyoncé jamais.
Não,
nunca.
Assim, eu acho
mas,
que
assim,
a gente pode...
maldade. Ela não ter vindo no ato 1, mano. Foi maldade.
É.
Ela pensou nisso. Ela não é besta, Caroline.
Ela não é inocente.
Ela não é inocente. Ela não é inocente, Caroline.
Mas assim, eu acho que dá pra gente adaptar esse estilo.
Vai ter que dar, amiga.
Com as fotos que ela tá colocando, amiga. É que nem aquele...
E de calcinha e sutiã.
De calcinha e sutiã, um transparente todo, um salto alto. Eu misturo um prata e um transparente, tranquilamente. Eu não vou de camisa... Eu só tô usando a camisa aqui só pelo meme, né? Porque a gente combinou isso antes. Eu queria ter vindo com uma blusa transparente. Mas fiquei com um pouco de preguiça. Eu quase vim com a camiseta que eu uso em casa, né? Mas aí a Thaís mandou foto dela assim, né? Linda do jeito que ela tá. E aí eu falei, porra, vou ter que colocar uma camisa agora.
Não, mas eu queria investir nisso.
No ato 2, toda linda, maravilhosa, sorrindo. Talvez não com esse chapéu, porque ele é de couro, vai esquentar uma cacete na minha cabeça. Talvez um mais podrinho.
É.
Mas eu vou.
Um tecidinho mais leve.
Eu só quero que ela venha, entendeu, amiga?
Não, é isso. É isso. É bom que ela venha, tá? E no ato. A gente nem falou que ela avisou a data, né, mano? A data do álbum.
Sim, já é mês que vem.
29 de março. Já é mês que vem. Já é mês que vem. E eu vi a galera falando que é no aniversário de Salvador. Ela não é inocente, Caroline.
Ela não é inocente.
Ela não é inocente.
Será que vai começar em Salvador? Nossa, seria incrível.
Seria, amiga. Seria incrível.
Nossa, meu sonho. Nossa, eu ia ter que ir pra Salvador pra lutar, pra conseguir ingresso pra gente.
A gente tinha que ir, mano. A gente tinha que fazer em Salvador, cara. Mas assim, eu acho que é isso. Estamos muito animadas. Nem deu pra perceber, não é mesmo? Eu comprei um chapéu. Beyoncé, você me paga. Você me paga, Beyoncé. Eu comprei um chapéu. Nunca na minha vida imaginei que eu ia comprar um chapéu de cowboy.
Nunca na minha vida eu achei que teria imagens minhas de chapéu de cowboy na internet. Agora tem, além de imagens, um vídeo inteiro, entendeu? Vai ter corte, vai estar em todo lugar. Beyoncé, você só estará perdoado quando você trouxer o Ato 2 aqui pra gente, tá, querida? É só
aí.
Só um pedido assim, simples. Simples, é tão simples. Pô, vem pra cá pro Brasil, pelo amor de Deus. A gente tá tão carente.
A gente tá,
mas mesmo. Eu queria lembrar do negócio que o fã que eu mandei pra você hoje no Twitch, que como ela tá fazendo um álbum country e não é tão mainstream assim, ela tá sendo obrigada a trabalhar.
Ela tá.
Ela tá sendo obrigada a divulgar.
Ela tá,
porque
cara.
Não tem jeito.
Ela tá falando com as pessoas, provavelmente ela vai dar alguma entrevista. Mano, eu tenho certeza, a bicha vai trabalhar, tá? Porque o bagulho vai, pra fazer funcionar o country, mano, porque é um artista pop.
E os Beehive estão trabalhando bastante.
Então.
Você tá vendo os Beehive brasileiros, pelo menos?
Eu vi, antes de falar dos brasileiros, eu vi que a galera ligou numa rádio americana, country, pediu a música, recebeu um e-mail, uma coisa, dizendo que não ia tocar, porque não tocava Beyoncé na rádio, porque era um rádio country. E aí o Beehive ficou maluco, né? Porque como assim? Como assim? E aí tacaram fogo lá na rádio e fizeram tocar a música. Aí a rádio se desculpou, falou que não tinha as músicas ainda, não sei o quê. Falou outras coisas. E aí o Beehive tá trabalhando nisso, pelo menos o gringo. E o brasileiro, o que você viu, amiga, que você ia contar?
Amiga, assim, o brasileiro é 880, né? Então tem as pessoas normais, né? Que estão ouvindo a música. Tipo eu, peguei o perfil do podcast no YouTube e o meu pra dar like, pra dar view, pra gata no YouTube. Ficar ouvindo quantas vezes o coração manda, assim, no Spotify e outros streams. E aí, tem as pessoas que são meio malucas. Aí os Beehive maluco brasileiros estão fazendo o quê? Estão baitando os outros, amiga. Você já viu isso? Já caiu em algum bait? Porque apareceu pra mim assim, tipo, ai, a Beyoncé mudou a letra da música depois de pedidos, por causa de alguma polêmica que tinha na letra. Ouça agora a versão nova. E não é versão nova nenhuma, é a versão normal. É só pra fazer as pessoas ouvirem.
Eu não vi isso nenhuma vez. Mano,
apareceu
do céu.
A galera tá fazendo muito bait pra fazer as pessoas ouvirem a música, entendeu? E também tem os fãs brasileiros que estão fazendo lista das rádios lá nos Estados Unidos pra pedir, que é só você clicar num link, fazer um pedido, já tem um negócio lá direto. Por causa disso, por causa da polêmica que teve da rádio não querer colocar Beyoncé. E aí fizeram pedir desculpa.
Nossa,
e mano. E é isso, sabe?
Uhum.
A gente é maluco, mas a gente tá amando essa era. E a gente tá fazendo de tudo pra dar certo. Que é isso que ela quer, né?
É isso que ela quer, né? E é isso que ela tá fazendo. Porque assim, mano, eu jamais imaginaria que o ato 2 ia vir tão rápido. Eu não tava esperando que fosse vir tão rápido, cara. Eu achei que ia demorar mais.
Uns 3 aninhos?
É, mano. 4, no mínimo.
Pra ser assim, justo, com a Beyoncé.
Porque o ato 1 foi 2022. Ou 2023?
2022.
Aí teve
finalzinho
a turnê.
Finalzinho de 2022.
Então já faz 2 anos. E eu achei que ia ficar esse ano parado com ela produzindo alguma outra coisa. Sei lá, alguma coisa.
Uhum.
E aí ia vir. No mínimo 3 anos, mano. Mas ela já terminar a turnê e já mandar outro, mano. Eu achei muito louco. Achei que a gente tá dando muita sorte. Que a gente tem que sugar esse momento. Como se fosse o último de nossas vidas. Porque essa mulher vai desaparecer depois do ato 3. A gente não vai ver ela por anos.
Nossa. Eu tenho certeza
então,
que isso vai acontecer.
Então, gente, aproveitem a Beyoncé aí, mano. Porque ela vai sumir.
Exatamente. Ouçam aqui a voz da experiência que a gente conhece. Essa mulher.
A gente sabe.
E principalmente porque você viu a letra das músicas, das duas músicas do single que ela
Sim.
lançou. Tem uma parte lá dela falando que ela trabalha desde os 15 ou 16 e nunca teve pausa, e nunca teve descanso, e que agora, 30 e sei lá quantos anos se passaram, ela continua nessa vida de tá
estar
na estrada, com a banda e tudo mais, e que ela agora sente falta dos filhos. Meu amor, essa mulher, quantos anos essa mulher vai parar depois que ela lançar o ato 3? Eu não sei, mas vão ser muitos, com certeza.
Meu medo é ela se aposentar, mano. Eu espero que ela não se aposente, mano. É o mínimo que eu quero. E que, tipo assim, mano, ela vai sumir. É isso, a gente tem que ter isso em mente, mano. Aproveitem o máximo que vocês puderem desses 3 álbuns que vem aí. E é isso, gente. Não vamos ficar tristes nesse momento, vamos aproveitar.
Não.
Mas...
Não, tá maravilhoso. Vamos ouvir umas musiquinhas, vamos colocar nosso chapéuzinho, entendeu?
Está no ar.
Ela vai fazer eu ficar com essa música na cabeça do time.
Sinto fogo na arena, o cavalo a selar. A Beyoncé vai entrar assim, agachada no chão e levantar assim no chão. Igual a gente no colégio. Assim.
Plantinha.
Alô, galera de cowboy.
Galera de cowboy, vai.
Alô, galera, tio. Eu sinto muita pena nesse momento.
Deus.
Gente, a galera que tá só ouvindo o podcast, por favor, vão no nosso YouTube ver a gente. Não precisa ver o vídeo inteiro se você não quiser. Mas venha ver a gente, que a gente tá vestidinha de cowboy hoje. E esse é um beijo pra vocês que vieram do podcast pra ver a
gente. Se você veio do podcast, comenta aqui o quanto a gente tá linda, maravilhosa com esses
chapéuzinhos. Mas é isso, né, Carol? Acho que a gente falou bastante de Beyoncé.
Sim.
E estamos felizes, estamos cowgirls.
E é isso, dia 29, né? A gente volta aqui pra falar.
A gente volta
mais.
De chapéu.
A gente só vai dar notícia agora de chapéu da Beyoncé. E essa semana a gente teve uma notícia incrível que mais um bolsonarinho se lascou. Ai, que delícia, que momento. Grande dia.
Amiga, toda semana noticiando um Bolsonaro se fudendo. Que destino incrível que a gente tá tendo. Que futuro maravilhoso que a gente vive.
Foi o que a gente pediu pra Deus.
Foi.
E ele tá entregando pra gente. Toda semaninha tem um.
O roteirista do Brasil, amiga. Ele tá fazendo devagarzinho. Não é pra cair tudo de uma vez, vai cair um por um. Um por um.
É pra gente, como que fala? Degustar. Entendeu? É pra gente ir aos pouquinhos. É assim, pra saborear o momento. E o momento de agora é que... Como que é o nome dele? Jair Renan Bolsonaro.
Como que é o nome dele?
Foi intimado. É que a gente chama ele de Ratinho,
04.
Né? 04. Eu nunca sei o nome desse cara. Mas enfim, ele foi intimado a pagar uma dívida de 360 mil reais sob risco de perder as suas contas, pra ter as suas contas todas bloqueadas. E aí eu tava dando uma lida na notícia, que essa daqui é do O Globo, que assim, ele foi intimado, é isso? Essa é a palavra certa? Não, indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e o uso de documento falso. Somente apenas isso. E aí foi por causa de um empréstimo que ele pegou com a empresa antiga dele e ele não pagou. Ele pegou um empréstimo com a empresa, não pagou, fechou a empresa, sumiu e falou... Beijinho a todos. E foi embora.
Amiga, e eu vi que ele usou dinheiro. Ele usou 60 mil desse dinheiro emprestado pra pagar cartão de crédito. Nossa. Dele ou da empresa. Tipo, ele usou o dinheiro pra pagar cartão de crédito.
Tá aqui. Pelo amor de Deus.
E aí, cara, eu acho que a gente tem a cerejinha do bolo, né? Que ele jurou de pé junto que ele não tinha feito esse empréstimo, que tinha adulterado a assinatura dele. Essa é a cereja do bolo, gente. Se prepara.
É, cara.
Essa é a cereja do bolo. E aí, já tava com o advogado em cima e tal, falando que não, tinha adulterado e tal. E aí, o banco, né, onde ele fez esse empréstimo, falou, foi ele sim, temos provas. E aí, Caroline, o filho da
mãe... Qual
que
é a prova? Qual é a prova?
O filho da mãe, pra não dizer outra coisa, tinha usado a biometria do celular pra fazer o empréstimo e tinha simplesmente uma foto da cara dele. Sabe quando você faz vai pagar alguma coisa e pede, e pede a leitura facial?
Reconhecimento facial.
Reconhecimento facial. Uhum. E aí tinha a cara dele nesse empréstimo, gente. E ele jurou de pé junto. Mano, é o que o cara falou.
Gênio.
É toda semana eles mostrando o quão imbecis eles são, mano. O quão eles deixam provas. Eles cometem crimes e deixam provas. Toda semana parece isso, mano. Uhum. E esse rolê tá acontecendo desde agosto do ano passado, né? Que tá rolando essa investigação. Uhum. Eu lembro que tinha passado passado na TV, feito todo esse rolê. E assim, se cair os três, pelo menos por enquanto, esse ano... Se os três forem presos esse ano? Nossa,
imagina se os três forem presos esse ano, assim, juntinho, partindo do outro. Nossa, vai ser tão incrível.
Nossa. Mas é isso, né? Aí, ó, a fraude foi para apontar um faturamento que nunca existiu na empresa de 4,6 milhões no período de um ano, entre 2021 e 2022. Aí aqui tem um quote da polícia, né? Não há dúvidas de que as duas declarações de faturamentos emprestadas ao banco são falsas por diversos aspectos. Tanto material, em razão das falsas assinaturas do técnico em contabilidade, que foi reinquirido e negou veementemente ter feito as rúbricas, quanto ideológico na medida em que representante legal da empresa RB Eventos, que é a empresa dele, fez inserir nos documentos particulares informações inverídicas consistentes nos falaciosos faturamentos anuais. Então, tipo assim, tava tudo errado na empresa.
Tudo.
O faturamento era tudo mentira, sabe? Ele ficou falando que era o cara da contabilidade que tinha feito a assinatura dele. Mano,
cara, eu tô tendo um flashback do que a Thaís disse na semana passada, que a galera do bolsonarista ali tava querendo colocar no cu de todo mundo, menos do Bolsonaro, e que no final das contas foi o Bolsonaro porque foi tão burro que fez aquela live falando e tinha prova do crime dele. É a mesma coisa que com o Renan. Ele tá falando que foi qualquer outra pessoa, menos ele. Só que daí tem a foto dele, a digital dele e não tem como
não,
dizer que não foi ele que fez, mano.
Igual cabeça de caixa d'água lá. Que tinha um computador com os bagulho tudo no gabinete dele. Mano, eles são viciados em deixar rastro, velho. Eles são viciados em deixar
rastro.
Nossa
senhora, ainda bem que eles são viciados em deixar rastro, porque assim facilita a vida da Polícia Federal pra prender todos eles. E vai ser incrível esse momento. Estou assim, contando os minutos desses momentos incríveis da nossa vidinha, da vidinha de todo brasileiro bom de verdade, sim, que vai ser degustar cada um dos Bolsonaro sendo presos. Um por um. Ai, vai ser incrível.
A gente merece, né? Eu acho que depois de tantos anos tomando no cu por causa dessa família,
sabe? Eu acho que não só da gente se fuder com essa família, mas pensando também no Covid, né? Quando passou aqui, todas as famílias sofreram. Eu acho que foi o pior momento da... Como que fala? Da
pandemia?
Gerência dele, da governança
com certeza.
Dele, sabe? Foi o pior momento, então a gente merece esse refresco de ver todos eles atrás das grades, sendo preso. E ainda tem que ir lá nos Estados Unidos puxar o pezinho da Michelle, trazê-la de volta.
Da,
né?
Damares.
Sofia, da mãe que tá fugindo. Damares. Todos eles que estavam ali juntos. A gente tem que ter esse momento de prazer incrível de ver todos eles atrás das grades. Vai ser incrível.
É isso mesmo. E a gente vai estar aqui pra dar várias gargalhadas, soltar fogos de artifício. Ai, que notícia triste, não é mesmo?
Muito
e é isso,
triste.
Né? Estaremos aqui.
Triste.
E essa semana também aconteceu uma coisa meio que assustadora. Eu acho que a gente deve frisar o quanto bizarro e assustador tá sendo esse rolê. Para as pessoas, as pessoas precisam começar a entender o quão bizarro é isso, tá? A OpenAI, que é a empresa de inteligência artificial, que é a dona do chat GPT, os outros rolês lá, ela desenvolveu e liberou mais uma ferramenta de inteligência artificial, que é a Sora, Sora AI. Que lá ela, você consegue desenvolver vídeos através dela, não só mais textos, como era no ChatGPT, ou fotos, como era naquele outro, que eu não vou lembrar o nome.
Aquele lá mesmo.
Mas desenvolveu agora, liberou essa Sora aí, onde as pessoas podem desenvolver vídeos e tudo mais. E é incrivelmente assustador. Porque assim, a galera tá muito focada de, nossa, mas tem muito erro. Olha os dedos da mão, o jeito como se mexe. Mas galera, a mudança de um vídeo que foi lançado, uma brincadeira que foi lançada, há um ano atrás, comparado com esse vídeo, que é aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão, amiga, tá ligado? Que é zoadaço. É menos de um ano pra esses vídeos que estão sendo feitos agora. E assim, é de uma forma assustadora, porque você, beleza, se você olhar rápido e se ninguém falar pra você que isso é inteligência artificial, às vezes pode passar na sua timeline, você falar que é um vídeo, que é uma pessoa de verdade, tá ligado? Se você não parar pra prestar atenção, cara, tem um que eu mostrei pra Carol agora há pouco, que era de uns caras, tipo, deixa eu explicar direito como que funciona, né, antes de eu explicar isso. É uma ferramenta que ela lê o texto e faz o vídeo, é esse o rolê dela. Então você cria
você faz um textinho simples e, ou não, né, você pode testar, porque aquele do espaço, testou, né, colocou muitos elementos nada a ver e saiu perfeito o vídeo, é bizarro.
É um vídeo de uns astronautas, né, no espaço e tal. É um roteiro de um filme, mano. É um roteiro pequeno, né? Como se fosse um teaser, um clipe de um filme. E é perfeito, cara. E tem outros também. Tem umas animações.
Nossa, animação.
Que, assim, é assustador. É, tem uma que
o
é
do
um
Japão,
bichinho.
Eu já achei assustador, amiga. Porque assim, o do Japão, quem tá, né, assistindo isso no YouTube, consegue ver que, cara, se você não souber que isso daqui é uma inteligência artificial criando, te passa despercebido. Tem uns bugs, algumas coisas assim em volta, alguns trejeitos. Mas, cara, a cidade de Tóquio...
Mano, mas você tem que prestar muita atenção pra ver os erros, cara.
As cerejeiras... Cara, é muito perfeito pra um negócio que há 11 meses atrás, que você falou, um ano atrás, tava daquele jeito bizarro do vídeo do Will Smith, sabe? É muito doido, é muito doido o que pode estar acontecendo.
É muito rápido.
E pode estar acontecendo não, né? Que está acontecendo. E, cara, é doideira.
É doideira e também o da animação que eu ia te falar, amiga, é um bichinho, meio que um ursinho, assim, nem sei, é um bicho aleatório, assim, né? E ele tá na frente de uma vela, bem pequenininho, tá tendo uma fela. E assim, eu fiquei pensando, mano, foram quantos anos pra, sei lá, pra Disney, pra Pixar desenvolver uma tecnologia pra desenhar o pelo, assim, pra gente sentir a textura das animações dele, sabe? Esse vídeo, mano, a textura é perfeita, assim, do ursinho, sabe? É um bagulho absurdo. E é assustador, né? Não só pra vídeos, a gente tá vendo, talvez, um futuro momento em que produções grandes comecem a ser feitas de vídeo, de audiovisual, com inteligência artificial. Não é mais só desenho, não é só que já era preocupante, né, pros artistas, mas filmes, cara, imagem, mano,
eu
sabe?
Eu queria fazer um filme inteiro, cara, porque você tem a dublagem, você tem a imagem, você tem a animação, você tem tudo ali, cara.
Tudo. É só você meter o roteiro ali e pronto, mano, sabe? Você tem um filme. E assim, pra várias coisas, né, eu vi até no Dessa Letra, falando assim, você vai precisar refazer uma cena, você já tem as imagens dos atores, você não precisa mais deles, sabe? Pra começo, assim, pra gente não pensar numa coisa absurda, né? Você não precisa mais do ator que você, por exemplo, o Cauê até citou, a Scarlett Johansson. Precisamos refazer uma cena, ela não vai mais precisar ir pro estúdio, sem pensar numa coisa muito distante da gente, né? Então, assim, já tem muita coisa envolvida que já pode estar rolando e a gente não tá nem sabendo, né? Fora as barbaridades, mano, que pode ser usada com esses vídeos, né? Você começar a acusar pessoas de crimes que elas não cometeram, sabe? Usar como alguma fraude, alguma coisa. Mano, até retuitei um bagulho hoje que falava assim, que as pessoas têm que parar de usar o argumento de que, ai, é muito feio a imagem de inteligência artificial. Esse argumento, foda-se, ninguém precisa... Ninguém não se pega esse argumento. Tem muitos outros argumentos, né? No tweet que eu retuitei, falava sobre usar esses argumentos aqui. A inteligência artificial será usada como prova em um processo judicial para condenar pessoas injustamente. A IA será usada como pornografia de vingança e fará com que pessoas tirem a própria vida. A IA será usada para fraudes. Esses são os argumentos que a gente tem que usar e que a gente tem que lutar para regularizar essa parada, tá ligado? Que ela tá aí, ela tá. Mas ela precisa ser regularizada. Igual o rolê dos dubladores, mano. Que eles estão lutando tanto para ser regularizado, porque não tem mais o que fazer, sabe?
Não tem o que fazer, e é bizarro isso. E eu tava até comentando com a Thaís um pouquinho antes da gente gravar sobre um golpe que já tá sendo aplicado, que é tirar dinheiro de senhorinhas que gostam de fazer crochê. Que os caras pegam uma imagem, quer dizer, pega não, né? Manda a inteligência artificial fazer uma imagem de alguma peça de crochê e fica lindo, fica perfeito, fica maravilhoso. Só que daí eles pegam aquilo e falam, ai... Você pode comprar aqui, sei lá, com $5, com $10, o e-book pra você reproduzir isso, né? Porque a gente precisa da receita pra fazer as coisas de crochê. E aí, as pessoas vão lá e compram e caem num golpe, porque não existe. Esse tempo atrás, eu tava vendo com a minha mãe, a gente tava procurando alguma coisa, não vou me lembrar porquê, mas eu tava lá no Pinterest com a minha mãe, pesquisando referências de coisas de crochê. E aí, apareceu um negócio muito lindo, que era um tapete, acho que era de, tipo, moranguinhos, sabe? Só que os morango, como se fosse morango real, sim, sabe? Real não, tamanho real, sabe? Uhum. E aí eu achei lindo e perfeito, maravilhoso, e a minha mãe falou, nossa, eu quero fazer isso daqui é bonito. Aí eu fiquei olhando aquela imagem, eu fiquei, pera, eu sei fazer crochê, não é possível a gente conseguir fazer um negócio desse. Não tem como, você tem que ser muito, tipo, foda no crochê pra conseguir fazer um negócio desse, e eu acho que não fica perfeito o jeito que tá essa imagem.
Você tem que ser um robô?
Exatamente. E aí eu falei, mãe, eu tenho certeza que isso daqui é inteligência artificial. Eu dei um zoom na imagem e era. Porque aí você vai ver os detalhezinhos, tem alguma coisa errada, uma coisa ou outra errada. E aí você pega, só que em algum momento não vai ter mais esse detalhezinho, não vai ter uma coisa ou outra errada. Você não vai conseguir diferenciar. E esse é o problema, porque tá indo muito rápido e tá ficando perfeito demais.
É um dos golpes, né, mano, que podem acontecer. Essa semana passada rolou um golpe gigantesco de milhares de dólares que uma empresa recebeu, fez uma reunião com o chefe da empresa e era uma pessoa de deepfake. Reunião, nossa, ao vivo. E fez uma transferência de milhares de dólares, tá ligado, a empresa. Então, assim, passou da linha já do bagulho, entendeu? Os golpes, esses golpes de, ah, sequestramos seu filho, como que as pessoas vão diferenciar na hora do sufoco ali, na hora do medo, tá ligado? É. Então, o bagulho passou do limite já, mano, e saiu do nosso controle. A galera ficava falando, ai, mano, vocês estão sendo muito pessimistas, já está acontecendo. Exatamente. Barbaridades, mano. Esse golpe simples que a Carol falou, mano, já tá acontecendo.
E eu vi no Twitter, sei lá, uns 3... talvez 4 meses atrás. E aí eu vi mês passado acontecendo. Eu vi ele na minha mãozinha, sabe? No Pinterest, ele tava vendendo negócio. Fiquei, mano, já tá acontecendo e as pessoas não tomam já consciência. Tá. E o foda de não regulamentar essa tecnologia é que enquanto ela não tá com regras, as pessoas de uma índole vão foder todo mundo. O quanto puder.
Não, o máximo que puder. Até regularizar.
E aí eu não entendo por que fica nessa enrolação de regularizar essa porra.
Ai, amiga, você não entende mesmo?
Eu sei, capitalismo. Mas, assim, eu não
por que
não
que eles vão regularizar?
Um lógico.
Tá ligado? Enquanto não tá batendo no cu dos milionários, mano, eles não vão se importar. Não vão se importar com dublador, com trabalhador, mano. Não vão, sabe? Ai, cara. Ai, galera. Paia, é muito paia, é perigoso, a gente não pode, claro, a gente é uma revolução na tecnologia, é uma parada foda que vai melhorar muita coisa, sim, claro, mas mano, a gente não pode fechar o olho pras coisas ruins que tá acontecendo já, tá ligado?
Tem que usar ela
pro
bem.
E que pode acontecer,
E
é muito difícil, mano, é muito difícil regularizar uma parada dessa pro mundo inteiro, pra todas as pessoas do mundo, mano, então assim, não tenho boas expectativas em relação a isso, não tem, sabe, não tem. tem.
Não tem a mínima, sabe? Porque daqui a pouco vai estar acontecendo uma coisa muito pior do que enganar senhorinhas com e-books de receita de crochê, sabe? Já aconteceu, até isso falou do cara lá na reunião. Cada vez pior, enquanto nada for regularizado. E não vai ser regularizado enquanto não sofrer, né? Os milionários, não sofrer alguma consequência, alguma coisa ali, perder uns milhões, talvez, sabe? Eu acho que um só milionário ter perdido uns dinheirinho aí não vai afetar eles, mas muitos, aí quando a água bater na bundinha, aí eles podem fazer alguma coisa, mas enquanto isso...
Sei lá também, mano. Eu acho que o futuro é uma parada muito bizarra, porque se a gente não morrer de calor, essa barata vai matar a gente, mano.
E agora nós vamos para uma fofoca deliciosa que o Twitter nos proporcionou, que Thaís mandou para mim, que eu fui a fundo demais nessa fofoca.
Nossa, a Carol se perdeu na fofoca.
Já eu explico por quê. Mas a fofoca é sobre quem e o quê. Vamos pelo o quê primeiro, né? É um aplicativo que se chama, como que é? AstroCash. Cash de dinheiro. Que esse aplicativo é o quê? Pra você ganhar umas graninhas, uns dinheirinhos, tirar uns troquinhos ali. Uma renda extra, entre aspas, gigantesca. Que aí você ouve algumas músicas e você ganha uns centavinhos por cada play que você dá. Certo?
Certo.
Até aí, estranho, mas ok. Aí a gente vai falar de quem agora? A gente vai falar de Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos.
O que tem a ver?
Exatamente. Pensar nisso, assim, o que, que tem a ver um aplicativo nada a ver, assim, de música com Silvia?
O Cuca Carça.
Exatamente.
O que tem a ver o Cuca Carça?
Silvia Abravanel simplesmente é a embaixadora desse aplicativo. E aí, o Twitter proporcionou a fofoca por quê? Porque a Silvia, ela tá fazendo propaganda. Ela é embaixadora do aplicativo, certo? Me acompanha nesse raciocínio. Esse aplicativo é pra você ouvir música e ganhar uma graninha pra você tá ouvindo a música, certo? E aí, tem uma dupla sertaneja que se chama Clayton e Romário, que tá com uma música chamada Morena, no Spotify. E, assim, subiu muito rápido. Muito estranho. Muito nada. E aí, a galera começou a ir atrás e descobriu que tá lá em cima por causa desse aplicativo. Porque você loga nesse aplicativo, no seu Spotify, e aí você fica ouvindo, ganhando dinheiro. E, assim, é só música sertaneja, né, amiga? É só música sertaneja que tem nesse aplicativo. E aí vai subindo. E tem um cara lá, não é nenhum desses dois, na verdade, né? Como que é o nome dele? Ah, é que tem uma outra dupla, que é o Gustavo Moura e Rafael. E aí... O Gustavo, se eu não me engano, ele é namorado da Silvia Abravanel.
Gente, olha esse rolê. Vocês estão conseguindo acompanhar esse rolê? É quase que uma máfia, supostamente, senhor juiz. De música, mano.
Sim.
De música. Pra você subir, alavancar artistas que não eram pra estar lá. Que, na verdade, assim, é sempre aquela parada, né?
Uhum.
Quando o santo é bom demais... Não, como que é? É isso, né?
Não, é quando...
Quando o milagre é bom,
isso.
O santo desconfia.
Uhum.
Fiz igual a
esmola,
agora.
Fica na esmola, pô.
A esmola.
Nossa, a gente, esmola. A gente tem dois neurônios, não liga não.
É igual o Chapolin. É, quando a esmola é demais, porque é exatamente isso, mano. Se você tá ganhando dinheiro fazendo uma parada dessa, galera, presta atenção. Tem alguém ganhando muito mais,
exatamente.
Entendeu? Porque esses músicos estão ganhando muito mais dinheiro. Essa empresa está ganhando muito mais dinheiro. Então eu quero que vocês entendam esse começo de fofoca.
É.
Porque a Carol foi muito a fundo nessa fofoca. Ela se dedicou. Então,
gente,
vamos lá.
Eu contendo.
Aí vem a filha do Silvio Santos, do Nadão.
Assim,
e é isso.
Eu fui muito a fundo porque eu fui pesquisar pra ver. Porque assim, no Twitter tava falando desse casal, né? Ser a Silvia e o Gustavo. E aí eu pensei, tá, mas isso é verídico? Porque vai que a gente fala isso daqui sem olhar no Instagram dela, sem olhar na internet, pra ter alguma noção, né? Se eles realmente estão juntos ou não. E aí é fato, realmente eles estão juntos, tá lá no perfil dela, é a terceira fotinha, e eles estão juntos, certo? Certo. Aí eu fui no perfil dele, foi aí que eu fui longe demais.
A fofoca foi levando a Carol.
Eu fui.
Como um mar, como uma brisa linda. A Carol foi flutuando.
Eu fui indo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no perfil dele. Aí o perfil dele é bem tosquinho, é só de divulgação, assim, no trabalho dele. E aí todos os vídeos que eu vi, foto de divulgação de alguma coisa, tava lá. Astro Play, Astro Music. Aí tem o AstroCast. Cast não, toda vez eu falo cast, né?
Cast.
AstroCast. Eu falei, será que é tudo uma empresa só? Aí eu pesquisei. Astro Music, que empresa.
A Carol fez o cara da Blaze lá. A Carol fez o cara da Blaze por trás. Gente. Quem é o dono da Astro Cash?
É meu jeitinho, gente, me perdoa. Aí, pesquisei isso, achei o CNPJ. E aí, dois sócios, que eu também não vou lembrar o nome deles, que é um nome muito difícil. Já fechei as abas, porque eu fui longe demais, entendi, já que fui longe demais. E aí, na mesma hora, a Thais me mandou um vídeo, que era de divulgação, né, amiga? Tava explicando o que era esse aplicativo, é isso, né?
É, era um cara, tava contando, ele era um músico também, uhum. Ele tinha uma dupla sertaneja. Calma aí, entendam esse valor. ele tinha uma dupla sertaneja que tava no Astrocash, uhum. Já tava lá. E ele tava contando, do ponto de vista dele, o quanto o Astrocash era importante pra carreira musical dessa dupla. Uhum. Que eles iam fazer um DVD, que o DVD era muito importante pra dupla sertaneja. Ele tava contando o quanto o Astrocash fez eles subirem, alavancar a carreira dele. Uhum. Até aí tudo bem. Mais ou menos. Médio tudo bem.
É.
Porque aí, Carol...
Porque aí eu já tava nesse... A Thais mandou esse link desse vídeo. Eu já tava no momento longe demais, com o CNPJ aberto numa tela. E na outra vídeo que ela tava mandando. Aí eu pensei, qual que é o nome desse cara? E aí eu li o nome dele. E ele era um dos sócios do Astrocash. Astro Music. Astro... Sei lá o que empresa. E tudo se conecta.
A Astro Music, né? Que é meio que o guarda-chuva dessas outras empresas, né?
Exatamente, exatamente.
Gente.
Eu acho que assim...
Não estamos supondo nada.
Não,
nada.
Porque assim, até onde a gente sabe, não tem nada de errado.
Estamos relatando coisas que a gente foi atrás, né, Carol?
Eu só tô falando que foi muito longe, mas... Até onde eu sei, até onde a gente entendeu, que assim, vamos lá, a gente não entende porra nenhuma desse assunto. Não tem nada de errado. É só um jeito... Meio paia de você subir, né? Porque não tá indo de forma orgânica. Mas, assim, uhum. Eu achei irônico, porque eles não estão satisfeitos com a rádio, porque até onde eu sei, supostamente, senhor juiz, rádios FM, AM, aí, elas ganham um cashzinho pra só tocar sertanejo. Não é por acaso que quando você tá com a estação de rádio ligada, só toca sertanejo, porque tem uma graninha ali pra deixar só essas pessoas. Não tava bom o suficiente, tinha que até colocar um aplicativo, daí...
E esse aplicativo, ele é uma parada ligada à criptomoeda, pelo que a gente tava lendo, né, amiga? Eles ficam minerando criptomoeda. Mano, é um bagulho meio... Não é legal,
até
tá?
A gente entendeu.
Mas é meio obscuro, pelo que a gente entendeu, pelo que a gente leu. Mas é meio bizarro, assim, você alavancar artistas por causa de dinheiro, tá ligado? É meio injusto, porque lá só tem músico sertanejo, né? Só tem dupla sertaneja. E aí, foi isso que a Carol falou. Tudo isso começou porque essa dupla sertaneja subiu umas 58 posições do nada. E eram umas pessoas que ninguém conhecia, né? E aí, eu não sei como funciona o aplicativo. Não sei se eles dão dinheiro a mais pra quem ouve tal música, tá ligado?
Deve
não
ter.
Sei como funciona, não abri. Deve ter alguma parada assim. Porque essa dupla do nadão foi lá pra cima. E todo mundo ficou perguntando quem são esses caras, tá ligado? E aí, rolou todo esse burburinho no Twitter. A galera ficou perguntando. Mas como a gente disse, não parece, não parece ser nada ilegal. Uhum. Não parece ser nada de errado. A gente só trouxe, porque rolou essa conversa no X, né? No Twitter.
Exato.
E a gente
ficou... Fala X aqui no meu podcast.
Tá bom, desculpa. E a gente ficou meio pá, assim, porque é uma parada meio injusta, só isso, assim, e a gente queria trazer isso aqui.
Porque é o que você falou, né, amiga? A galera, teve umas pessoas falando que, tipo, quem tá ouvindo, quem tá baixando o aplicativo pra ficar ouvindo e tirar uma rendinha ali, tá ganhando uns 200, 300 reais por dia. Mas, gente, vocês têm noção quanto que esses cantores sertanejos ganham por dia?
É isso, mano. Quando a esmola é demais.
Você tá gente que já ganha muito, seja uma galera que já tem dinheiro, que já tem uma importância, vai ganhar... Ainda mais porque tá sendo
meio
alavancada
que,
pra você.
Meio que sem merecer, né, mano? Eu acho que é isso, sei lá. É muito bizarro, mano. É muito bizarro. Não dá
bizarro,
pra não achar bizarro.
Não é nada orgânico.
E eu acho que também a gente trouxe essa fofoca aqui porque a gente queria meio que organizar as ideias, né? Porque a gente foi pra Twitter, foi pra outro, tava tudo, não tava conseguindo achar nada. Então, a gente meio que organizou essa fofoquinha, esse rolê da Silva Bravanel com os cantores sertanejos, com não sei o quê.
É porque essa fofoca, gente, ela é o suprassumo do Twitter, entendeu?
É, ninguém tá falando disso.
Ninguém tá falando disso. E quem tá falando disso são pessoas que, assim como eu, quando tem um tempo livre, vai longe demais na fofoca.
E é isso. E se você é um pouco como a gente, que gosta de entender a fundo fofocas desnecessárias pra nossa vida, esse é o tipo de fofoca que a gente trouxe pra você. Espero que vocês tenham gostado.
Eu me diverti.
Eu também.
Nem ainda cheguei no CNPJ, aí eu falei, gente, acho que fui longe demais.
Mas é isso, tá? Fiquem de olho nesse AstroCast aí e na Silvia Bravanel.
Com certeza a Silvia assiste o nosso podcast, ouve, né?
Eu nunca esqueço da Silvia descendo de borboleta rodando assim, no bonde de companhia.
Ela brigando com os funcionários, incrível. Nossa,
é com essa imagem que a gente tem que se despedir, Caroline. É com essa imagem.
Mas acho que é isso, né, amiga, né? Temos um episódio, fofocas incríveis, maravilhosas. O suprassumo da fofoca do Twitter a gente entregou aqui pra vocês. Então a gente se vê semana que vem com muito mais fofoca. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube. Todas essas outras coisas que eu devo ter esquecido coisas no meio do caminho, né, amiga?
Exatamente, com certeza esquecemos.
Tem canal do Telegram, tem tudo.
Estamos em todos os lugares,
Exato.
TikTok, Twitter, Instagram, Shorts, tudo. Estamos em todos os lugares, você encontra esse podcast.
Uhum.
E compartilha com seus amigos, seus familiares, com a galera que curte uma fofoquinha, uma notícia. E até semana que vem, né, Carol?
Até semana que vem, gente. Um beijo e tchau!